Olá, bem-vindos ao Bariatcast, o podcast que te conecta ao mundo da cirurgia bariátrica. Meu nome é Giovanni Barun, sou cirurgião bariátrico. Estou aqui com meu colega e amigo, Dr. Rodrigo Menger. Tudo bom, Rodrigo?
Tudo bom, GBE? Mais
Tudo
um
ótimo.
episódio?
Mais um, graças a Deus. Fechando aí já 2 anos, né, Menger, de episódios. Eu acho que a gente se preocupou hoje em trazer um assunto para aqueles pacientes. A gente tem muitos ouvintes que nos seguem e acompanham o podcast. Já sabem sobre indicações de cirurgia, já sabem um pouco sobre os tipos de cirurgia, e eles talvez já estejam no seu processo mais andado para a realização propriamente dita da cirurgia. E aí vem uma série de ansiedades relacionadas a esse último período ali, de 30, 60 dias antes da cirurgia. Então a ideia hoje é a gente poder trazer, conversar sobre muitos questionamentos que a gente recebe no consultório sobre esse período final, essa reta final até a realização da cirurgia.
Impressionante como os pacientes têm utilizado o podcast para se informar, para tirar algumas dúvidas. É interessante, é uma forma de comunicação que a gente descobriu, onde o paciente ele tem acesso a mais informação, um volume maior de informação. Então, GB, aquele último episódio que a gente publicou relativo aos primeiros 30 dias, é impressionante como os pacientes têm se utilizado dessa plataforma como uma forma de complementar a maioria das informações e das orientações que a gente passa em consultório médico.
Sabe, que semana passada, eu acho, um paciente, eu comecei a falar, ele disse, não, não, doutor, eu já sei, eu já ouvi o podcast, eu já sei. Eu até estava quase me repetindo com ela, né? Então, mas é muito legal esse retorno, né? Olha, não, eu já sei sobre isso aí, eu já escutei lá, tinha 15, 20 minutos sobre aquele assunto que a gente conversou um dia. Não me lembro exatamente qual era o assunto, mas esse retorno foi bem legal.
Repetir nunca é demais, obviamente,
Nunca é
essas
demais.
informações. O podcast não tem o objetivo de substituir a consulta médica ou as orientações que a gente dá pessoalmente para os pacientes, mas como uma complementação, até como um reforço, né, GB, daquele paciente que não lembrou do que conversou na consulta, ou muitas vezes a gente pode ter esquecido de tocar em alguns assuntos. Então, é bem importante falar hoje sobre essa reta final. Os pacientes muitas vezes se angustiam, né? No final, eles estão preocupados com questões mais burocráticas, às vezes relativas à autorização do procedimento, às questões de protocolo, às questões relacionadas à parte não médica, e às vezes acabam não fixando as informações. Eu acho que a gente poder transmitir de forma clara e pontual para eles poderem escutar e reescutar assim que necessário, vai ser bem interessante.
É verdade. E eu acho que uma questão que eu queria começar já a nossa conversa é sobre o paciente que ele fez toda uma avaliação, está com excesso de peso, vai realizar uma cirurgia bariátrica, e ele sabe que a cirurgia vai ajudar muito ele no processo de perda de peso. E que a cirurgia vem associada a ela uma série de restrições na alimentação, especialmente nesse período inicial. E aí muitos pacientes pensam, bom, já que eu vou ficar um tempo longo sem poder um tipo de alimento, quem sabe eu não faço uma despedida então, né? Vou me despedir daquela pizza ali que eu não vou poder, né, comer por um período, vou fazer uma despedida de um outro alimento, fast food que eu gosto, me despedir da bebida alcoólica. Menger, o que que tu fala para esse paciente aí que vem te questionar, ou às vezes não vem te questionar, mas é bom que ele escuta nosso episódio até para saber sobre isso, sobre as despedidas antes da cirurgia?
Normalmente, quem se despede da comida, quem tem essa brilhante ideia de fazer isso nos últimos dias antes da cirurgia, não costuma comentar com a gente, não costuma pedir permissão para fazer isso.
Talvez já saiba a resposta, né?
Exato. E é interessante porque a questão da despedida aparenta que esse paciente ele realmente vai se afastar, ele vai ter uma ruptura com o alimento. Isso não é verdade. Esse paciente ele teve muitas vezes uma vida toda de alimentação desregrada, de não ter nenhuma preocupação. Ele não precisa fazer isso por mais 15, 20, 30 dias antes da cirurgia. A gente sabe que o aumento de peso nas semanas anteriores à cirurgia aumenta o risco cirúrgico, faz com que esse paciente tenha um aumento da chance de complicações. Então, inicialmente, é fundamental que os pacientes e os familiares entendam que o que deve ser feito é justamente o oposto, né, GB? Esse paciente ele precisa ir diminuindo a quantidade de alimento, adaptando a alimentação conforme a orientação nutricional, para que a transição pela cirurgia seja suave. Imagina aquele paciente que está comendo de tudo, bebendo álcool, comendo grande volume, acostumado com altas cargas de carboidrato, e de repente, de um dia para outro, ele entra numa dieta líquida restritiva, 3 dias antes do procedimento, e num pós-operatório, que obviamente ali nas fases iniciais vai ter uma restrição importante. Então esse paciente, do ponto de vista do seu metabolismo, do ponto de vista emocional também, ele vai ter uma quebra tão grande da rotina que isso só vai trazer problemas, complicações, né? Então, se a gente pudesse dar essa orientação, reforçar, por favor, né? Vocês já tiveram todo o tempo do mundo para se relacionar de forma não saudável com o alimento. A decisão de realmente passar por esse processo da forma mais segura e saudável possível exige essa responsabilidade.
Eu acho que essa é a questão, né? Fazer uma transição um pouco mais lenta e gradual do que uma transição abrupta. Mas uma coisa que eu chamo muita atenção, que tu já falou, é a questão fundamental. Eu digo para todo paciente, olha, tem uma maneira, todo mundo se preocupa muito com os riscos da cirurgia, né? Só tem uma coisa que o paciente pode fazer para reduzir esses riscos, que é cuidar seu comportamento alimentar nesse período final. Ganhar peso, aumentar 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 quilos antes da cirurgia, tu frisou isso, tem riscos, aumenta as complicações da cirurgia. Como assim, doutor, né? Que tipo de complicações? Primeiro, quem ganha peso no período curto anterior à cirurgia, o nosso fígado aumenta de volume, ele se incha mais, ele se deposita mais gordura, a esteatose, que é a gordura no fígado, ela fica maior, então o fígado cresce. Ninguém aqui sabe sobre cirurgia, então a gente tem que explicar isso. O fígado está deitadinho em cima do estômago, então toda hora que a gente vai fazer a cirurgia, a gente tem que afastar esse fígado. Um fígado muito grande, eventualmente, pode trazer grandes dificuldades no momento da cirurgia para fazer esse afastamento. Isso é extremamente raro, mas eu gosto de contar isso porque já aconteceu, né? De uma cirurgia...
De suspender, né, GB?
De suspender. Olha, a cirurgia foi câncer, já deve fazer isso acho que uns 10 anos, né? Não sei se estava nessa cirurgia. Faz uns 10 anos, a cirurgia deve ser suspensa. O paciente não teve um bom comportamento pré-operatório, a equipe não percebeu isso na reta final, ela aumentou peso e o fígado dela era gigante. Não permitia a realização da cirurgia. A paciente teve que ser suspensa a cirurgia, ela voltou a uma dieta, reeducação alimentar, ela voltou para a cirurgia 3-4 meses depois, e aí sim o fígado estava numa situação mais adequada. Então, isso não é conversa de cirurgião, não. Isso é coisa realmente séria que tem que ser cuidada. Perder peso, tem que perder vários quilos, olha, se perder é muito bom. Mas assim, ter um bom comportamento alimentar, isso aí é fundamental para todo paciente. Além disso, riscos de sangramento, de trombose, de outras complicações, né, que estão relacionadas com o aumento de peso junto à cirurgia.
E perder peso também antes da cirurgia é um preditor de sucesso, né? A gente sabe que os pacientes que conseguem perder no período pré-operatório em torno de 5% do seu peso total são pacientes que têm o menor risco cirúrgico e são pacientes que têm um melhor resultado pós-operatório em termos de perda e manutenção desse emagrecimento. A gente não sabe exatamente se esse benefício pós-operatório tem uma relação com essa perda de peso ou se esse paciente os pacientes que conseguem perder peso antes da cirurgia são pacientes metabolicamente mais propícios ao emagrecimento, com uma facilidade metabólica, mas de qualquer jeito, a tentativa da perda de peso, da adequação, só vai trazer benefícios. O oposto também é verdadeiro, aquele paciente que aumenta de peso, esse paciente que daqui a pouco se expõe a esses excessos no pré-operatório, a chance, o risco de ter alguma complicação é realmente importante.
E a última coisa também que tu falou, né, sobre a questão da despedida, todo mundo vai poder ver esses alimentos novamente em um futuro breve, né? Então, a despedida, ela não precisa acontecer. Vou me despedir porque eu nunca mais... Não, um dia tu vai voltar com aquele alimento. Aquele alimento te trouxe até a cirurgia, talvez, né? Então, vamos deixar ele para um segundo momento.
Um até logo, mas com responsabilidade. Isso é bem importante. É. Nessa mesma linha, GB, pacientes que já fazem essa adequação da alimentação no pré-operatório, considerando aqueles que fumam, tá? Isso já é uma orientação de que cessem o tabagismo, que parem de fumar no período pré-operatório. Mas aqueles pacientes que ainda estão fumando ou diminuíram muito, mas não pararam, existe um tempo limite para eles pararem antes da cirurgia?
Eu acho que é importante que todo paciente entenda por que se deve parar de fumar antes da cirurgia, né? Então, existem uma série de complicações, de novo, relacionadas ao tabagismo. Quem fuma, estar fumando interfere diretamente na cicatrização da cirurgia. E eu tenho certeza que todo paciente que vai para o procedimento, tudo que ele quer é que a cicatrização aconteça da melhor maneira. Não estou falando da cicatrização só da pele, mas da cicatrização dos órgãos internos lá onde é realizada a cirurgia. Então, esse é um primeiro ponto muito importante, que é o tabagismo interfere na cicatrização. Segundo ponto, tabagismo interfere na coagulação do nosso sangue. Então, ele predispõe, ele facilita a ocorrência de coágulos. Então, de novo, de trombose, de embolia pulmonar. Terceiro, tabagismo favorece infecções respiratórias também. Então, a gente vai fazer uma anestesia geral, vai ter intubação, tu tem um aumento das chances de complicações, como pneumonia e outras alterações respiratórias do pulmão, efetivamente. Então, parar de fumar é uma das grandes coisas que a gente deve fazer para a nossa saúde, independente da cirurgia. Bom, mas se eu vou realizar a cirurgia, eu tenho que parar ou não? Eu oriento todos os pacientes que fumam a buscarem ajuda para reduzirem ao máximo e, idealmente, parar de fumar. Não é fácil parar de fumar, assim como não é fácil perder peso, né? Então, não pode ser uma simples regra sem orientação. Então, acho que desde a primeira consulta deve ser trabalhado isso, o paciente buscar ajuda para conseguir reduzir o seu fumo, o número de cigarros, em quantidade. Idealmente, ele deveria parar 30 dias antes da cirurgia. Esse é o melhor cenário possível, né? Obviamente, a gente tem que entender o que está acontecendo com cada paciente para poder orientar ele da melhor forma, mas 30 dias seria o período ideal da suspensão do tabagismo. Não sei se é esse período que tu usa também, André.
Normalmente, a gente solicita que o paciente pare de fumar na primeira consulta, né? Quando ele vem ser avaliado em relação à cirurgia bariátrica. A gente pede auxílio para os médicos clínicos, muitas vezes, para iniciar alguma medicação que ajude na parada do tabagismo, mas a data limite que eu costumo deixar para os pacientes são 15 dias, né? No mínimo 15 dias, e muitas vezes, né, GB, aquele paciente que não parou ou que escondeu isso, mas durante a avaliação pré-anestésica, o anestesista ali avaliou, sentiu o cheiro, percebeu alguns sinais ali de tabagismo, ele tem, né, nunca aconteceu, mas ele pode ter ali o direito de suspender a cirurgia, né? Ele pode se negar, porque realmente aumenta o risco cirúrgico, e risco não é só sorte ou azar, risco depende desses passos, desses cuidados que a gente orienta e estimula que os pacientes façam antes da cirurgia. Então, para evitar uma complicação grave, que pode muitas vezes fazer com que o paciente realmente tenha um desfecho desfavorável no pós-operatório, a gente precisa se certificar de que eles estão seguindo as nossas orientações.
É muito legal o que tu disse, né? Que risco não é sorte ou azar, né? A gente pode trabalhar, por exemplo, os estudos falam que um paciente a cada 1000 pode vir a morrer após uma cirurgia bariátrica. A gente pode reduzir esse número, né? Nós estamos falando em estudos que a gente não sabe muito bem o que foi feito. Existem atitudes nossas que podem reduzir isso ainda mais. Não é, ele teve um azar de ser aquele 1%. Bom, quem será que foi azar mesmo? Ou será que ele omitiu que ele estava fumando naquele estudo, aquele paciente? Será que ele não fez despedidas antes da cirurgia? Então, eu sei muito bem dos teus resultados e tu sabe dos meus. A gente tem resultados excelentes porque nós somos aqueles o mais rigoroso possível, né? A gente orienta muito, a gente é muito restritivo nisso, porque a gente sabe que são essas pequenas coisas que mudam o resultado da cirurgia.
O objetivo não pode ser operar o paciente a qualquer custo, né? Nesse sentido, os cuidados fazem com que a gente diminua essa pressão em cima do procedimento e acabe focando nos resultados. Então, muitas vezes, é preferível cancelar uma cirurgia, adiar uma cirurgia, mesmo que, às vezes, o paciente e a família fiquem um pouco tristes com isso, mas é realmente por bem deles, né? A gente realmente está pensando no resultado. É muito melhor ter uma cirurgia segura do que ter uma cirurgia mais rápida e com riscos desnecessários, riscos que a gente poderia estar controlando antes.
É para o bem do paciente e é para o bem da equipe também, né, amiga? Porque não tem nada pior para uma equipe médica que a gente vê um mau resultado para os nossos pacientes, né? Deixa eu te perguntar umas outras coisas. Perguntas aquelas que vêm, né? Indo para um próximo tópico. Paciente te liga, ah, doutor, tô meio resfriado, tô gripado, falta 2-3 dias para cirurgia, e aí, eu posso fazer a cirurgia? Tô um pouco com uma febrinha, tive um pouquinho de febre, umas tosses, mas eu tô bem, tá tudo bem.
É como eu tô agora, né? Tô gripado essa época do ano, independente de quem e quando estiver escutando esse episódio do podcast, a gente tá gravando no finalzinho de agosto. Então ainda é uma época fria aqui no Rio Grande do Sul, é uma época que é muito comum, né, as doenças respiratórias. Vou diferenciar um quadro alérgico, um quadro simples, de um quadro viral mais importante, onde esse paciente está com secreção nas vias respiratórias, um paciente que está com tosse, um paciente que está febril. Então qualquer sinal de infecção respiratória, esse paciente ele precisa comunicar a equipe, e muitas vezes é necessário reagendar a cirurgia, né? É difícil muitas vezes diferenciar um quadro alérgico, um quadro mais simples. Na dúvida, entre em contato com a equipe, entre em contato com o cirurgião, agende uma consulta ali naqueles dias antes do procedimento, mas na dúvida, né, GB, na vigência de qualquer infecção, a gente evita a cirurgia, porque é um procedimento que exige anestesia geral, exige manipulação, intubação da via aérea. Então, nesses casos, a gente pode acabar aumentando riscos como quadros onde o paciente vai ter alguma restrição, alguma obstrução respiratória, algum broncoespasmo, que a gente chama, ou precipitar alguma infecção respiratória, né, uma pneumonia viral, uma pneumonia bacteriana no pós-operatório. Então, aquele paciente que realmente está apresentando sinais de infecção respiratória, a gente aguarda, reavalia com o clínico e reagindo à cirurgia.
É mais seguro, né? Não é porque ter pressa nesse momento. O importante é fazer a cirurgia no meu melhor momento, né?
E além disso, GB, os pacientes têm muitas dúvidas sobre as medicações de uso contínuo, né? Como eles devem lidar com essas medicações ali no período antes da cirurgia, considerando o período de 8 horas de jejum?
O assunto medicamentos antes da cirurgia é um assunto bem amplo, né? Porque a gente vai falar de várias classes de medicações. Então, sempre, idealmente, numa primeira consulta, já ter passado tudo isso para a equipe, para ela poder orientar. Mas, via de regra, a grande maioria dos medicamentos, elas vão ser seguidas até o momento da cirurgia. E, por exemplo, medicamentos da pressão, o paciente vai tomar, até mesmo no dia da cirurgia, um pequeno gole de água, por mais que esteja no momento, já esteja fazendo o jejum para o procedimento. Então, a maior parte das medicações são seguidas até o momento da cirurgia. Mas vão ter algum tipo de medicamento que o ideal não estar tomando mais próximo à cirurgia. E a gente vai incluir, por exemplo, antibióticos. Bom, antibióticos, estou tomando para quem antibiótico? Então, estou com alguma infecção no meu corpo. Não é o ideal fazer uma cirurgia na vigência de alguma infecção, seja ela urinária, respiratória. Então, obviamente, aí é a cirurgia que não deve acontecer, não o medicamento que deve ser parado. Anticoagulantes. Alguns pacientes fazem uso de anticoagulante já previamente. Então, para fazer a cirurgia, a gente não pode estar fazendo uso de uma anticoagulação a pleno, ou seja, em doses altas de anticoagulante. Aí deve ser, dependendo do tipo da medicação, parada também alguns dias antes ou até no dia da cirurgia, mas isso, de novo, deve ser bem conversado com a equipe antes de realizar. Existem uma série de medicamentos que são para ansiedade, para depressão, que de uma maneira geral, o que a gente orienta? Que os pacientes não suspendam essa medicação e levem ela até para o hospital no momento da cirurgia. Existe muito aquela ideia, não vou poder tomar nenhum remédio depois, que eu vou estar em jejum ou dieta líquida, mas não é um bom momento para parar uma medicação que já é feita de uso contínuo para ansiedade ou para distúrbios de depressão, porque é um momento de maior ansiedade aquele após a cirurgia. Então, algumas medicações, elas devem ser, obviamente, discutidas com o psiquiatra, porque existem formulações em gotas, outras a gente vai poder quebrar o comprimido e tomar, mas havendo dúvida, não teve tempo ali de discutir alguma coisa específica com o seu médico, levar essas medicações para o hospital sempre nos ajuda para a gente poder orientar alguma situação específica. Mas lembrando, tragam esse assunto antes e não suspendam ou iniciem medicações nesse último período sem o consentimento ou sem a orientação da equipe médica.
O quanto é importante o paciente estar emocionalmente estável nesse período. A cirurgia é um momento difícil, é um momento de mudança, é um momento de ansiedade. Então, aquele paciente com histórico de doença psiquiátrica, em uso de medicação, ele não pode ficar sem esse suporte, sem esse amparo. E mesmo nessa linha, né, GB, aqueles pacientes, ninguém está livre de ter algum evento ruim na sua vida nesse momento antes da cirurgia, perto da cirurgia. Então, às vezes, pode acontecer do paciente ter a perda de um familiar próximo, perto da cirurgia, ter um acontecimento, enfim, que desestabilize as suas questões, pais, relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais. É fundamental que o paciente converse com a equipe, porque dependendo do tamanho desse problema, do tamanho deste acontecimento, também é importante a gente ajustar o tratamento e muitas vezes reagendar a cirurgia.
Sabe que eu já tive um evento que o pai da paciente tinha falecido na noite anterior à cirurgia, né? E a paciente não quis, nem me informou sobre esse evento, não quis suspender a cirurgia. E realmente foi um pós-operatório muito mais difícil para ela, sabe? Eu entendo o quanto o paciente traz de importância para aquele momento da cirurgia, eu acho que isso aí está extremamente correto, mas nessas horas de luto, né, a gente tem que botar um passo para trás, viver o luto, né? Se é uma pessoa muito próxima, obviamente, né, não é um bom momento a gente estar deprimido, né, vivendo situações de grande estresse em volta. Se a gente vai estar tendo que se dedicar a uma mudança tão brusca na nossa alimentação e dificuldades que a gente pode ter com enjoos nesse período inicial. Então isso também é muito importante, né? Não fazer a cirurgia se acontecer algum evento desse.
O quanto fragilizado esse paciente fica e como é ruim passar por esse momento da cirurgia já fragilizado.
É.
Então imagina numa situação normal, paciente que tem um luto, como tu contou a história da tua paciente, eu também já tive algumas nesse sentido, e é interessante que a maioria das vezes o paciente ele não conta, né? Ele, como se ele tivesse um receio de que não vai poder operar mais, que se ele não operar aquele dia não tem como fazer, e pelo contrário, a maioria das autorizações de cirurgia tem um tempo, né, em torno de 30 a 60 dias, uma validade da autorização. A equipe pode sim se reajustar, reagendar a cirurgia. Então, desmistificar um pouco isso do paciente, né? Para o paciente, de que se ele não fizer a cirurgia dentro daquela data marcada, está tudo perdido, de forma alguma, né? Existe sim. Claro, a gente acaba sendo trabalhoso fazer essas mudanças, mas pelos motivos certos e para ajudar o paciente, não há mal algum em relação a isso.
É importante a proximidade, né? De poder ligar, conversar, trocar uma ideia, mandar mensagem, contando seu tal situação, e a gente consegue ajustar junto. Minger, alguma dica que tu daria, assim, eu tenho pacientes vira e mexe, me mandam assim, tem que levar isso para o hospital, tem que levar aquilo, outra coisa, assim, tu daria alguma dica de coisas que são essenciais para o paciente ter nesse momento final para levar para o hospital?
Eu acho que para combater a ansiedade, e não tem paciente que não fique ansioso antes da cirurgia, não tem familiar que não fique preocupado nesses momentos antes da cirurgia. Eu acredito muito que a organização do paciente ajuda muito a combater essa ansiedade. Então começa esse processo de organização junto à equipe multidisciplinar. Esse paciente ele tem que ter por escrito, passo a passo, o que ele vai fazer, quais são as dificuldades possíveis que ele vai achar nesse processo antes da cirurgia. Então começa com a dieta líquida 13 dias antes do procedimento, ele tendo exatamente o que ele pode comer, o que ele deve comer nas quantidades. Ele deve já se programar com todos os seus laudos e seus exames, né? Sempre é bom ter isso à mão, caso seja necessário, revisar as questões de autorização da cirurgia, de material, revisar o horário com a equipe. arrumar uma pequena mala com aquilo que ele vai precisar para o dia da cirurgia, já com antecedência. Esse paciente, ele vai ser operado e vai ficar algumas horas na sala de recuperação, então lá ele não vai ter acesso às suas coisas, mas assim que ele vai para o quarto, ter uma roupa confortável, muitas vezes a família levar o travesseiro do paciente, porque é algo que ajuda no conforto, no relaxamento, né, durante o sono, na cama, uma muda de roupa, artigos de higiene pessoal, coisas simples, em pequena quantidade, até porque esse paciente, na maioria dos nossos pacientes, né, GB, eles ficam internados de 24 a 48 horas, então eles nem vão ficar muito tempo no hospital. Ter o apoio da família, ter aquele familiar que eles vão poder contar, né, os familiares, alguns amigos que eles possam contar nesses dias de internação, né, que possam dar suporte. Não necessariamente ficar lá 24 horas do lado do paciente, mas ficar bem próximo a eles, né, o contato da equipe. Então, quanto mais esse paciente ele puder e programar, né, melhor ele vai ter, vai ser melhor a experiência durante esse processo da cirurgia. Eu não sei se tu tem alguma orientação diferente para os teus pacientes.
Acho perfeito, acho que é isso, porque a gente tem um período de muita ansiedade esses últimos dias. Então, quanto mais programado, quanto mais organizado a gente vai para esse momento, menor é a ansiedade. E eu tenho certeza que aquele paciente fez uma boa avaliação, que teve boas consultas, passou com toda a equipe multidisciplinar, ele vai viver esses últimos 30, 40, 50 dias com bastante tranquilidade. O que eu vejo muita ansiedade é aqueles pacientes que às vezes querem agilizar muito esse processo e não se preocuparam tanto em entender o que que vai acontecer ali. Mas eu acho que é isso, Miguel. Eu acho que fazer uma boa avaliação com uma boa equipe torna esse momento, e quem está nos escutando aí está na reta final, é um momento de relaxar, né? Não é um momento de grandes preocupações. Eu sei que a ansiedade vem, a ansiedade cresce, mas a gente tem todo o cuidado de deixar o paciente totalmente pronto para viver aquele período ali de 2, 3 dias no hospital com bastante tranquilidade. Acho que esse era o nosso objetivo hoje, né? Dizer para o paciente que, independente dessas ansiedades todas que aconteçam, o importante é estar junto com a equipe, que a gente vai tá levando e carregando o paciente na mão para ser tranquilo.
Aquele paciente que fez uma avaliação pré-operatória tranquila, que não pulou etapas, que não apressou, não significa que precisa ser feito de forma lenta, né? Mas que não
Não.
apressou o processo, que curtiu realmente, fez as avaliações, seguiu as orientações e não foi lá só pegar um papel. Esse paciente que está próximo à equipe, que tem um bom suporte familiar, o momento da cirurgia vai ser a consagração de tudo que ele construiu naqueles meses antes da cirurgia. Então, pensem nisso, assim, né? O paciente que estiver nos escutando, que tudo que ele for fazer nesse período de avaliação, todas as orientações que ele seguir de forma correta, todas as modificações que ele fizer para o benefício da cirurgia, só vão fazer com que o procedimento cirúrgico seja um momento de transição, de tranquilidade, e o pós-operatório vai ser muito mais eficiente, vai ser muito mais prazeroso. E se porventura tiverem as suas dificuldades, ele vai estar muito mais forte do ponto de vista físico, emocional, para superar tudo isso.
Verdade, Menger, e se tu for te submeter a uma cirurgia amanhã, lembra que a tua tá suspensa, tá? Tu tá cada vez
Verdade.
mais
Estou cada
gripado e
vez mais
mostrando
gripado.
sinais,
Pena
hein?
que a gente, como cirurgião, muitas vezes não tem essa desculpa, né? Tem que
É
estar
verdade.
muito doente para suspender uma cirurgia. Mas faz parte do trabalho, não adianta.
É verdade. Queria lembrar quem nos escutou aí para seguir fazendo o que vocês vêm fazendo, nos dando sugestões, assuntos que gostariam de ouvir a gente conversar, né? Eu acho que isso aí nos alimenta e nos traz ideias para a gente poder estar tá sempre trazendo respostas, né? Respostas aos questionamentos, essas dúvidas que acontecem muito nesse período da avaliação.
Bé, foi um prazer, mais um episódio. E
Valeu, um abraço, até a
até
próxima.
o próximo episódio. Um abraço.
Tchau.